Reportagem especial.
Em 6 de abril de 1919, era criada a primeira emissora de rádio do país, a Rádio Clube de Pernambuco. Para comemorar o centenário do rádio no Brasil, vamos trazer uma edição revista e atualizada de uma série de reportagens já exibida na Rádio Câmara. Nesta primeira matéria, o repórter José Carlos Oliveira mostra os pioneiros da radiodifusão no Brasil e no mundo, além de apresentar o panorama das primeiras transmissões na década de 1920.
Ops, calma, a gente não saiu do ar não. Esse chiado irritante aí ao fundo é só para lembrar aquelas aulas de física sobre a propagação de ondas eletromagnéticas pelo espaço vazio na mesma velocidade da luz. A gente não vai entrar muito em detalhes técnicos, mas até por questão de justiça, é importante citar os pioneiros nessas pesquisas, como o físico alemão Heinrich Hertz, que descobriu as ondas radiofônicas, e outro físico italiano, Guglielmo Marconi, a quem se atribui a invenção da radiotelegrafia no fim do século XIX. Esses são os mais conhecidos. No entanto, várias outras experiências com ondas de rádio aconteciam ao mesmo tempo em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. O nosso pioneiro é um padre. É isso mesmo. Entre uma missa e outra, o padre gaúcho Roberto Landel de Moura fazia experimentos físicos e obtinha êxitos até superiores aos dos pesquisadores europeus e norte-americanos. Quem conta essa história pra gente é o jornalista Reinaldo Tavares, autor do livro Histórias que o Rádio Não Contou.
Em 1892, esse padre gaúcho construiu um aparelho com válvulas e fez a primeira transmissão de levar a sua voz à distância em Campinas. Em 1896, portanto, 4 anos depois, é que apareceu o Guglielmo Marconi com a radiotelegrafia sem fio. Então, a transmissão do rádio por ondas eletromagnéticas era um sistema, e a transmissão do Marconi era outra, completamente diferente, né? O padre Roberto Landel de Moura, na época, foi taxado de louco, de bruxo, de praticante do espiritismo, do candomblé.
Invenções desse tipo permitiam a transmissão do som. Mas como seria possível ouvi-lo em diferentes lugares? Essa solução só veio no início do século XX com a criação dos primeiros receptores de som nos Estados Unidos. A Westinghouse Electric esteve na vanguarda desse processo lá e aqui. Foi esta empresa norte-americana que subiu o Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro, para instalar os equipamentos que transmitiram a primeira radiodifusão sonora oficial do Brasil, ecoada por alto-falantes montados em uma exposição internacional na então capital federal. Foi em 7 de setembro de 1922, em pleno centenário da independência brasileira. Um discurso do então presidente Epitácio Pessoa e a ópera O Guarani, de Carlos Gomes, inauguraram as transmissões. A novidade deixou os ouvintes incrédulos, como testemunhou em depoimento histórico o radialista Renato Mursi, falecido em 1987 e um dos pioneiros do rádio brasileiro.
O povo que se juntava na exposição do centenário, uma multidão incalculável, era pior que São Tomé. Estava vendo, ouvindo e não acreditando. Como é que um aparelhinho pequenino, lá longe, sem fio, sem coisa nenhuma, podia ser ouvido à distância? E ficava embaixo da casa.
Mas o som vindo de alto-falantes, obviamente, não era dos melhores. Tanto é que, após a surpresa da transmissão, a novidade foi caindo no esquecimento. Quem afirma isso é o antropólogo e professor Roquete Pinto, morto em 1954, e outro pioneiro do rádio.
Creio que a causa principal desse desinteresse foram os alto-falantes instalados na exposição, ouvindo discursos e música reproduzidos no meio de um barulho infernal, tudo rofenho, distorcido, arranhando os ouvidos. Era uma curiosidade, sem maiores consequências.
Pronto. Ouvimos Roquete Pinto e com isso lá vamos nós para mais um dilema do tipo: o samba nasceu no Rio ou na Bahia? Ou quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? É que até hoje persiste a dúvida sobre qual é a primeira emissora de rádio brasileira. Na prática, a disputa entre a Rádio Clube de Pernambuco e a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro não tem muita relevância, mas é um fato histórico digno de registro. cronologicamente, os pernambucanos têm do que se orgulhar. O pesquisador Renato Failante, autor do livro Fragmentos da História da Rádio Clube de Pernambuco, sustenta a vanguarda dos radialistas que se reuniam em um sobrado perto do Recife Antigo nos idos de 1919.
A Rádio Clube fazia aqui algumas experiências aqui em Recife, diretamente do Teatro Santa Isabel. Apesar da Rádio Clube ter sido pioneira no rádio amadorismo em 1919, o Estatuto da Rádio Clube de Pernambuco já falava nas condições de rádio como amplitude de divulgação de música, de comunicação de modo geral.
Só 4 anos depois, em 1923, surgia a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro por iniciativa de Roquette Pinto, preocupado com a desmontagem dos aparelhos que permitiram a transmissão sonora durante o centenário da independência um ano antes.
No começo de 1923, desmontava-se a estação do Corcovado. O Brasil ia ficar sem rádio. Ora, eu vivia angustiado com essa história, porque já tinha convicção profunda do valor informativo e cultural do sistema, mas uma andorinha não faz verão. Resolvi interessar no problema a Academia de Ciências, e foi assim que nasceu a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, a 20 de abril de 23.
Como o transmissor da Rádio Clube só foi instalado em outubro de 1923, muitos historiadores resolvem esse impasse assim. Atribuem aos pernambucanos o pioneirismo em constituir clubes de estudiosos em técnicas de radiodifusão e aos cariocas a vanguarda na transmissão sonora com um pouco mais de regularidade. Aliás, regularidade entre aspas. O comunicador Almirante, conhecido como a mais alta patente do rádio brasileiro, deixou esse depoimento gravado sobre como era o funcionamento das duas primeiras emissoras de rádio do Rio, a Sociedade e a Clube do Brasil, ao longo da década de 1920.
O rádio irradiava só algumas horas. Quando teve o primeiro entendimento com a segunda estação, que foi a Rádio Clube do Brasil, então as duas, Rádio Sociedade e Rádio Clube, combinaram o seguinte: um irradiava só nas segundas, quartas e sextas, e outro na terças, quintas e sábados. No domingo não tinha rádio. E era só algumas horas. Evidente, com o tempo, foi aumentando.
A semente do rádio realmente se espalhou pelo Brasil afora. Em São Paulo, o pioneirismo coube à Sociedade Rádio Educadora Paulista em novembro de 1923. No fim da década de 20, já havia 29 emissoras de norte a sul do país. Outras 52 apareceram na década seguinte, geralmente transmitindo música, óperas e textos educativos. Os anos 40 conheceram o auge da era do rádio, na qual algumas emissoras tornaram-se ícones na radiodifusão de verdadeiros espetáculos de diversão, cultura, notícia e esporte. Era o rádio se transformando em veículo de comunicação de massa.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro apresenta...
Pernambuco falando para o mundo.
Rádio Record São Paulo, a voz do Brasil.
O gigante é você, o gigante é o mundo.
Confidência.
Guaíba, audiência que mais cresce no Rio Grande.
Rádio Jornal do Brasil.
Música e informação.
De Brasília, José Carlos Oliveira.
Você acabou de ouvir a primeira matéria da série especial que a Rádio Câmara apresenta nesta semana sobre a história do rádio no Brasil. A reportagem é de José Carlos Oliveira, trabalhos técnicos de Milton Santos, edição de Aprígio Nogueira. Amanhã, na segunda reportagem da série, você vai saber mais sobre os áureos tempos dos programas de auditório, radionovelas e grandes espetáculos da era do rádio. Não perca!
Reportagem especial.